Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, indefinições e movimentos que marcam a cena pré-eleitoral em Minas. Às vésperas da janela para trocas partidárias, lideranças estaduais cotadas para disputas majoritárias e legendas de diferentes portes ainda navegam em meio a incertezas rumo às eleições de 2026. Com dilemas pessoais, diálogos para ampliação de alianças e articulações que visam minar possíveis adversários. Sobre essa conjuntura e a agenda legislativa na Assembleia, eu converso com o jornalista Guilherme Peixoto, que é editor e repórter de política do portal O Fator. Bem-vindo, Guilherme. Alegria recebê-lo aqui pela primeira vez.
Eu que agradeço, Marco. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que será uma conversa muito produtiva.
Guilherme, diferentes veículos de imprensa vêm noticiando nos últimos dias que o senador Rodrigo Pacheco, né, nome que o presidente Lula aí defende há muito tempo para o governo de Minas, está de malas prontas para deixar o PSD e se filiar à União Brasil com garantias de que terá o controle do partido no Estado. Mas ao seu estilo, Pacheco ainda não confirma publicamente esse movimento, tampouco, né, aceitar a candidatura que Lula tanto quer. Essa novela ainda vai longe, Guilherme? Qual a sua impressão?
Marco, a palavra-chave da eleição em Minas neste momento é União Brasil, né? Se você olhar para as disputas proporcionais, você vai ver União Brasil como importância. Se você olhar para a questão do Senado, você vai ver também a importância do União Brasil nesse tabuleiro. E, sobretudo, no governo, você vai ver União Brasil como ponto fulcral ali, porque o partido está neste momento de troca de comando, né? Tudo indica que o deputado Marcelo Freitas, deputado federal, que não é tão ligado assim ao grupo do deputado federal, do senador Rodrigo Pacheco, perdão, vai dar lugar ao também deputado federal Rodrigo de Castro, este sim aliado ao senador Pacheco. E a partir desta mudança, o que a gente tem de informação é que, sendo ela concluída, aí Rodrigo Pacheco, uma vez filiado à União Brasil, começará, de fato, se aprofundar no debate sobre ser candidato ao governo ou não. Há para esta semana uma conversa dele com o presidente Lula. Acredito que se esta conversa, de fato, acontecer antes do carnaval, a gente pode ter algum sinal do que vai acontecer. Mas definição mesmo, reforçam as pessoas que são ligadas ao Pacheco, só depois que ele se filiar à União Brasil e reorganizar seu grupo no novo partido.
Pois é, enquanto Pacheco, né, fica aí com suas dúvidas pessoais, se entra ou não nessa empreitada, vários nomes são cotados como possíveis planos D, C, D de Lula para o governo de Minas, né? O ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, do PT, o empresário Josué Alencar. Essa lista ainda pode crescer, Guilherme? André Janones, por exemplo, né, está indo para o Rede Sustentabilidade com status ali de pré-candidato ao governo. O PSB também vem cortejando nomes, um deles o próprio presidente da Assembleia, Tadeu Leite.
É, me parece natural, né, Marco? Porque os partidos não sabem ainda ao certo quem quer ou quem não quer disputar o governo, né? Nomes como o que você citou do ex-presidente, do presidente Tadeu Leite, já deram sinais de que não pretendem, por hora, entrar nessa corrida. Na semana passada esteve aqui o João Campos, presidente do PSB, reforçou aí essa sondagem que ele vem fazendo desde o ano passado ao presidente Tadeu, sobre esse interesse dele de disputar o governo ou não. Pelo que a gente apurou e até trouxe lá em O Fator, o Tadeu agradeceu a deferência, mas sinalizou que gosta muito do MDB, que é o atual partido dele, quer ficar e que não pensa por hora em ser candidato ao governo.
Tadeu deu a última entrevista de 2025 aqui no programa, no Mundo Político. E nessa entrevista ele disse que até aquele momento era pré-candidato a deputado estadual, que não tinha tido tempo nem de pensar em outras possibilidades.
Pois é, eu me aprofundei mais sobre esta recusa do Tadeu ao PSB, para ilustrar que esse cenário, esses nomes vão mudar à medida que os pré-candidatos, os pré-pré-candidatos que estão postos neste momento forem aceitando ou recusando. Márcio Lacerda, por exemplo, já foi peremptório essa semana, disse que não aceita ser candidato ao governo, declinando de vez a sondagem do PV para filiá-lo.
Calil parece que não quer muito também o PT, né? Teve uma declaração recente do Carlos Lupe lá em Brasília, dizendo que estava articulando isso, e o Calil, naquele estilo dele, soltou um tweet ali dizendo que no palanque dele sobe quem ele quiser.
Para você ver como é que são as coisas, né? Acho que o Carlos Lupe perdeu essa de 2-1, porque não só o Calil fez questão de dizer que só sobe no palanque dele quem ele quiser, como também o Edinho Silva, presidente do PT, emitiu uma nota, né, para dizer que na reunião com o Lupe só foram tratadas de questões ligadas à eleição nacional e que palanques estaduais não foram tratados. Então não trataram nem de Juliana Brizola no Rio Grande do Sul, não trataram de Calil e não trataram de tantos outros que o PDT busca o apoio do PT, né? Eu acho que o Calil, desses nomes que você citou, de Tadeuzinho, de Josué Alencar, ele é o único, de fato, pré-candidato ao governo, né? Ele é o único que se coloca na disputa que parece, de fato, ter esta intenção de concorrer.
Então, ainda que Pacheco não seja candidato, Guilherme, se ele, de fato, tomar para si a Federação União Brasil-PP, o quanto isso impacta as estratégias de outro personagem importante nesse momento na cena mineira, que é o vice-governador Matheus Simões, assume o Estado no mês que vem e tentará se reeleger?
Acho que impacta totalmente, né, Marco, porque o Pacheco não tomaria o controle do União Brasil, né, não ficaria com o controle do União Brasil para mantê-lo na órbita do Matheus Simões. Então, se essa mudança de fato ocorrer, o Rodrigo Pacheco vai afastar a União Brasil e, consequentemente, o PP, porque eles formam uma federação, né? Bom lembrar para quem está assistindo, vai afastar da órbita do Matheus. E, a partir daí, vai ser um desafio para o Matheus tentar pescar no aquário de partidos uma federação, um outro partido tão robusto quanto a União, capaz de garantir uma fatia considerável do tempo de TV e de garantir estrutura, tanto de recursos quanto também de prefeituras, de correligionários do interior, para dar os palanques pontuais locais, né?
Realmente é uma perda considerável. O PP, né, falando do outro partido da federação, tem atualmente o secretário de governo Marcelo Aro, que é pré-candidato ao Senado, lidera um numeroso grupo político, né, que tem deputados estaduais, vereadores em Belo Horizonte, deputados federais, conhecido aí como Família Aro. Lideranças nacionais da legenda, né, do PP, tem se reaproximado de Lula, é o que indica o diretório, o noticiário nacional. A família Aro, Guilherme, pode ter que buscar outra morada?
Acho que é muito cedo para a gente dizer, Marco, se será preciso buscar outra morada, mas a leitura no PSD e no Novo é a seguinte, de que este impasse, esse embaraço na federação do União Brasil e do PP, estou citando PSD e Novo porque são os partidos que encabeçam a coligação do Simões. A avaliação lá nesses dois partidos que estão com o Simões desde o minuto zero do jogo é que o embaraço do União tem de ser resolvido pelo Marcelo Aro. Então, segundo essas fontes, há três caminhos. Ou o Marcelo Aro consegue, apesar da articulação do Pacheco, manter a federação com o Matheus Simões, ou o Marcelo Aro muda de partido, mas se mantém no grupo de Matheus Simões, ou ainda Marcelo Aro consegue ficar na federação e sustenta uma candidatura mesmo com os dois partidos fora do grupo do Matheus Simões.
Tipo uma candidatura independente, no caso, para o Senado.
Sim. Pessoas do União Brasil fizeram chegar ao Marcelo Aro, isso está no Fator, que a gente publicou na semana passada, que mesmo com a mudança de comando, se ele quisesse ficar, ele teria sim condições de disputar a candidatura ao Senado pela federação. Mas isso é uma coisa que eu acho que vai se desenrolar também com o passar dos dias e à medida que Rodrigo Pacheco for aí amadurecendo a sua decisão de se candidatar ou não. Porque se Rodrigo Pacheco for candidato, eu preciso pensar, ele terá o apoio de Lula formal, não terá formalmente o apoio de Lula? Se tiver, será preciso abrir uma vaga do Senado para um partido da órbita do PT, mesmo que seja por meio do Alexandre Silveira, que está no PSD, mas pode mudar. Então, acho que o primeiro passo para o Marcelo Aro saber se fica na União, se não fica, é saber o tamanho da influência que o Rodrigo Pacheco terá nessa nova direção aí.
Falando ainda no Senado, né, são muitas indefinições, Guilherme, em todas as legendas para essa disputa nesse momento. A gente tem alguns pré-candidatos colocados, né, Marília Campos pelo PT, deputado federal Domingos Sávio pelo PL, deputado Cristiano Caporeso também, deputado estadual que pleiteia uma candidatura aí com o aval da família Bolsonaro, mas muita também indefinição, tudo ainda pendente, né, de acertos internos.
O cenário está bem bagunçado ainda, eu diria, né? Desses nomes que você citou, são de fato pré-candidatos. O Caporezzo, o Domingos Sávio e a Marília Campos. A Marília é um passo à frente em termos formais, pois teve, né, pelo grupo de trabalho eleitoral do PT Mineiro, sua pré-candidatura homologada. Mas nós até trouxemos isso em O Fator ontem, que a questão, no início dessa semana, que a questão da candidatura da Marília ainda precisa ter alguns pontos pacificados no PT nacional, porque Marília vem cobrando do presidente Lula, por exemplo, prioridade total à sua pré-candidatura aqui em Minas. Ela quer ser a ficha 1 do presidente Lula aqui.
E tem ministro no jogo, né?
Tem o ministro Alexandre Silveira no jogo, que também pode ser candidato ao Senado. E aí a avaliação é que ficaria muito delicado para o Lula preterir o Silveira em prol da Marília, sendo o Silveira um ministro que deu palanque ao presidente Lula em Minas em 2022 e que é um dos interlocutores da Esplanada com quem ele tem mais confiança, com quem ele mais dialoga. Então, fontes com quem a gente conversa avaliam que essa prioridade pedida pela Marília seria um empecilho. Se ela quiser dividir o palco com Silveira, né, os holofotes compartilhados, aí sim a candidatura dela ganharia mais tração.
Silveira foi candidato ao Senado em 2022 com o slogan "O Senador do Lula", né? Era esse o slogan.
Rapidamente, só para a gente fechar a questão do União Brasil e ainda a respeito do Senado, o Matheus Simões acredita que o apoio do União e do PP à sua candidatura e também o apoio desses dois partidos à candidatura do Marcelo Aro para o Senado, ele segue de pé porque os presidentes nacionais Ciro Nogueira do PP e Antônio Rueda do União Brasil deram lá no ano passado para ele em uma conversa a garantia de que os partidos estariam com ele e com o Aro.
E Ciro Nogueira é um dos que estaria se reaproximando de Lula nesse momento, segundo veículos da imprensa nacional, né? Você vê como o jogo é complexo. Correndo em raia própria aqui em Minas, Guilherme, o senador Cleitinho Azevedo, que lidera as pesquisas até então para o governo do estado, anunciou uma parada nas articulações em virtude da doença de um familiar. Pelos sinais dados por ele até aqui, Guilherme, como você vê chances dele abrir mão dessa disputa, como deseja abertamente o vice-governador Matheus Simões?
Havia, Marco, um elemento que podia ser fundamental para garantir o apoio do Cleitinho ao Matheus Simões, que seria a eventual inserção do irmão do Cleitinho, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, como candidato a vice do Simões. O Gleidson hoje é do Novo, e o Novo entende que, por ter cedido sem rusga, sem nenhum tipo de problema, o Simões ao PSD, teria a prerrogativa de indicar o vice agora, quando começarem as convenções. A questão é, Gleidson, por mais que enxergue essa possibilidade com bons olhos, já sinalizou que a preferência é ser candidato a deputado federal. Então, esse trunfo que o Matheus Simões poderia ter na manga para atrair o senador Cleitinho, ele pode se esvair. Então, eu acho que, para ter o senador Cleitinho neste momento, a construção do Matheus Simões precisaria ser nacional, e aí envolver os republicanos, talvez a própria família Bolsonaro, se convencessem o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, que não dividir a direita é o melhor caminho, talvez ele possa ter sim o apoio do senador Cleitinho. O senador Cleitinho, eu acho que não vai se decidir por agora, Marco, porque ele já está há bons meses, né, dizendo que está avaliando o cenário, e agora com essa questão tão delicada de um problema de saúde, leucemia do irmão, acho que não vai haver pressa da parte dele, não. Até porque ele tem um regulamento debaixo do braço, né? Ele lidera as pesquisas em que aparece.
Pode então, jogar parado nesse momento.
Ele não precisa de pressa.
O PL é outra incógnita até o momento na cena mineira, Guilherme. Filiou o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, e setores...
Não, ainda não filiou.
Vai filiar, né, parece?
Tem um convite,
tem um convite, mas que pode se concretizar em breve aí, né? E setores do partido se dividem aí entre a preferência por Cleitinho ou por Matheus Simões. Tem ainda o fator Nicolas Ferreira, que já teria idade mínima para disputar o governo do estado, mas tem sinalizado que vai concorrer mesmo a deputado federal. Só que Nicolas se incomoda, né, nesse momento com a formação dessa chapa dentro do PL. O partido pode chegar rachado ao pleito, Guilherme, independente da posição final que for adotada?
Acho que não, Marco, porque eles têm um temor absurdo de repetir 2022, em que deram a candidatura ao Carlos Viana, mas nem todos os integrantes do partido apoiaram para governador. Uma parcela significativa, inclusive, caminhou ao lado do governador Romeu Zema. E isso deixa marcas a ponto do Domingos Sávio, presidente estadual e pré-candidato ao Senado, dizer abertamente: não, nós não podemos cometer o erro de 2022. Então, eu acho que, independentemente do desfecho, eles, calejados com a situação que viveram lá na eleição passada, vão tentar pacificar as coisas internamente. Até porque o bolsonarismo é uma forma política, um estilo, uma ideologia que depende muito da coesão. Se não tiver coesão, o eleitorado bolsonarista acaba punindo, né, nas urnas.
O governador Romeu Zema, né, outro personagem aí que a gente não pode deixar de falar, ele segue pré-candidato à presidência da República pelo Novo. Mas tem crescido, Guilherme, rumores de que ele possa ser também um possível vice na chapa de Flávio Bolsonaro. O desenho que se consolidar na direita nacional, né, ali para a disputa presidencial, é até que ponto determinante também para o desenho que vai se fechar em Minas Gerais?
Acho que as pessoas do PSD mineiro, do entorno do Matheus Simões, jamais admitiriam isso. E talvez ideologicamente não seja o melhor. Mas estrategicamente, talvez o caminho mais positivo para ele seja o Zema, sim, de vice do Flávio Bolsonaro. Porque ele lhe garantiria formar uma dupla com um nome muito competitivo da direita a nível nacional. Porque mantendo-se o acordo de dar palanque ao Zema na disputa presidencial, nada impediria de você honrar este acordo dando palanque ao Zema como vice, não como cabeça de chapa, né? Acho que isso é imprescindível para a eleição mineira. Quem o Flávio Bolsonaro apoiar tem uma grande condição de chegar ao segundo turno. Assim como o Matheus Simões tem essa grande condição por ter a máquina nas mãos, por ter entregas, por já ter, né, essa experiência no comando executivo. Mas o nome que o Flávio Bolsonaro apoiar, no dia seguinte, será muito bem catapultado nas pesquisas.
Por outro lado, né, tem uma questão ali peculiar do Partido Novo, que é a necessidade de romper a cláusula de barreira. Há certa dúvida se o partido, né, consegue isso com tranquilidade e uma candidatura própria, pelo menos alegam alguns articuladores do Novo, né, que uma candidatura própria à presidência serviria também para facilitar, né, o cumprimento desse objetivo.
É, a candidatura própria, isso para prefeito, para governador, para presidente, ela sempre dá mais exposição aos candidatos legislativos, né? Mas aí o Novo também vai precisar colocar na balança aquilo que é mais fundamental, é manter espaços no Executivo Mineiro que eles já têm desde 2019 ou, de repente, tentar ampliar, mas não tanto, a representação legislativa. Porque, por mais que exista a candidatura do Zema a presidente, eu não vejo esta candidatura isoladamente como um único fator capaz de fazer o Novo crescer nas eleições majoritárias.
E talvez, né, tenha dificuldade, inclusive, de se projetar para um segundo turno.
Sim,
né?
Com Zema com as ou pesquisas. Sem Zema, o Novo vai ter dificuldade de fazer deputado. Com Zema, menos. Mas talvez a própria possibilidade de você ter um vice-presidente da República seja mais atraente.
Pois é, muita coisa para a gente acompanhar, né, Guilherme, nessa cena pré-eleitoral. E vamos ter uma janela animada aqui em Minas, muito provavelmente daqui 30 dias, né?
Vamos, e acredito que a janela só começará a tomar forma, de fato, quando essa situação do Rodrigo Pacheco, esta ida para a União Brasil, independentemente aí de candidatura ao governo ou não, quando isso estiver resolvido. Estiverem lá os aliados de Rodrigo Pacheco na União Brasil, aí acredito que as outras forças políticas vão começar a se mover. Porque existem deputados que tinham vontade, pré-acordos para irem para a União, mas que podem mudar de posição, porque agora o partido será de Pacheco. Deputados ali mais próximos do vice-governador Matheus Simões, por exemplo, que aí não faria mais sentido ir para o União Brasil.
Aproveitar a sua presença aqui, Guilherme, para a gente falar também um pouco da Assembleia Legislativa. O portal Fator acompanha, né, sempre com bastante atenção os movimentos aqui da casa. Após a adesão de Minas Gerais ao PROPAG, né, que foi aprovada no ano passado, ainda estão pendentes aqui projetos relativos ao programa federal, projetos pontuais, um deles que trata da adoção de teto de gastos no Estado e também outro da federalização de imóveis. Houve muita polêmica aí entre deputados da base da oposição em relação a alguns imóveis na reta final do ano. O projeto foi modificado, mas ainda não se chegou a um consenso para a votação. Há ainda uma proposta também para alterar o modelo de gestão dos hospitais da FEMIG, que passariam a ser administrados por uma entidade privada sem fins lucrativos. Essas pautas tendem realmente a ter protagonismo na casa nesse primeiro semestre?
Acho que o PROPAG naturalmente continuará em pauta, porque o governo do Estado ainda está esperando a avaliação individual de cada um dos ativos que ele listou para a União como forma de abater a dívida. O teto de gastos tem aí, o governo tem aí bons meses para aprová-lo, ele é essencial, né, porque vai enquadrar o Estado ali a variação da inflação, e ele é um teto positivo do ponto de vista fiscal, por ser considerado menos exigente que o teto do regime de recuperação fiscal. Então acredito que isso aí, até por uma questão dialética da oposição não poder fazer embarreirar tantas questões do PROPAG, acho que quanto a isso é um ponto pacificado, isso vai caminhar ao natural. Os imóveis, pelo que a gente tem notícia também, o governo não acredita que terá dificuldades para aprová-lo, embora a oposição ainda tente fazer uma mudança aqui ou ali. A percepção geral na Assembleia é de que os imóveis têm sim de ser envolvidos na negociação dos ativos, até para poupar CEMIG, para de repente, se a oposição quiser manter vivo o objetivo de barrar a privatização da Copasa. Então não vejo óbices a isso, não. A questão dos hospitais, essa transformação dos hospitais da FEMIG em um serviço social autônomo, isso era uma pauta de 2024 que acabou atropelada pelas circunstâncias, né? Veio a própria questão do PROPAG. Nós tivemos em 2024 muitas semanas tomadas por aquela discussão do ICMS, dos supérfluos. Então essa questão dos hospitais foi sendo deixada de lado. Neste momento, o que a gente tem de notícia é que isso vai sim avançar, que o governo quer fazer com que isso avance. Quando a gente diz avançar, é colocar no plenário para votar, e aí o resultado a gente não tem muito como prever, né? Mas é interessante, Marco, que há um componente judicial nisso. Essa história dos hospitais se conecta com a ideia do governo de erguer um complexo hospitalar ali na Gameleira, complexo Padre Eustáquio, tem o nome de Padre Eustáquio, mas é na Gameleira. A ideia é fazer com que esse serviço social autônomo seja usado nesse novo complexo. Então o governo tem total interesse em fazer com que isso ande agora, para também dar um gás para que a licitação desse complexo, que está parada na justiça, ela seja liberada.
Só para a gente não deixar passar, você citou aí rapidamente a CEMIG. O presidente da Assembleia, Tadeu Leite, já afirmou, inclusive aqui nesse programa, que uma eventual privatização da companhia não será discutida na casa esse ano, nessa atual legislatura. A despeito disso, articuladores do governo ainda pensam em tentar alguma articulação para mudar esse quadro?
O que a gente tem de notícias, e até nós publicamos recentemente em O Fator, é que o projeto de corporation da CEMIG, a despeito disso que você falou, desses sinais emitidos por Tadeu Leite, ele continua na lista de prioridades do governo. Mas aí, partindo mais para o campo da análise, isso pode ser sim uma mera questão ideológica, dialética, de você manter na sua listinha de prioridades algo que é caro a você, mesmo que você considere que isso é intangível do ponto de vista prático. Então acho natural que o governo mantenha isso na pauta de prioridades, mas não vejo avançando, até por isso que o presidente, que é quem pauta, ao fim e ao cabo, sinalizou.
Falando em pauta, temos nesse momento na Assembleia a disputa por uma das duas vagas que a Casa ainda precisa indicar ao TCE. A primeira delas com prazo aberto para registro de candidaturas. São cotados aí alguns nomes: Thiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, próprio Sargento Rodrigues e a deputada Ione Pinheiro. Algum favoritismo se desenhando, Guilherme?
Pelo que a gente tem de notícias, o deputado Thiago Cota é um que aparece à frente dos demais para conquistar essa segunda vaga, a primeira do deputado Alencar da Silveira Júnior. Mas, como cada deputado só pode assinar dois requerimentos de de subscrição de candidatura, de submissão de candidatura, perdão, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Acho que a gente só vai conseguir ter uma noção maior quando todos os requerimentos estiverem no sistema e a gente ver na ordem de quem assinou. Aí a gente já vai conseguindo ali mapear os votos.
No histórico da casa nunca houve disputa no voto, né? Eles tentam chegar em um consenso antes
pois
de ir ao plenário.
Há deputados que estão coletando assinaturas que garantem que vão para a disputa se preciso for. Mas a estatística histórica joga contra, né? Há uma grande tendência histórica mesmo de resolução dessas questões nos bastidores. Então eu não cravaria que vai haver disputa.
Pois é, o TCE é um gancho aí para a gente terminar a nossa conversa falando de um assunto que está ocupando o noticiário dessa semana. Um clima aí de certa tensão entre essa corte, o Tribunal de Justiça de Minas também e o governo do estado em torno do funcionamento das escolas cívico-militares em Minas Gerais. Nós vimos uma declaração forte do vice-governador Matheus Simões, falando que não aceitaria interferências aí numa alusão a decisões dessas cortes que suspenderam, né, os planos do governo de expansão desse modelo de educação. Essa briga ainda pode escalar muito, Guilherme?
Acredito que sim. Se Matheus mantiver esta orientação, essa postura de tentar ir às últimas instâncias para reverter a decisão do TCE, que foi recentemente reformada pela Justiça, né, restaurada pela Justiça, vejo essa história se arrastando, sim. Mas em Minas as coisas costumam, às vezes, se resolver no diálogo, com um café, um pão de queijo. Não vejo por que não, neste momento, até porque seria muito prejudicial para a campanha de Matheus Simões, que quer se apresentar como um gestor técnico, alguém que vai continuar fazendo o carro andando, comprar uma briga deste tamanho com o Poder Judiciário.
O presidente do TCE, o ex-deputado Durval Ângelo, também respondeu um tom acima, né, dizendo que Simões teria que ter cuidado ao ameaçar, né, descumprir decisões judiciais, porque pode sofrer punições com isso.
Pois é, e quando eu digo comprar a briga com o Poder Judiciário, é porque tudo indica que o Poder Judiciário está alinhado com o TCE nisso, né? O TCE, embora seja um órgão auxiliar desta Assembleia, ele tem poder de tomar decisões e o Judiciário, por vezes, as ratifica, né? Foi o que aconteceu neste caso das escolas cívico-militares. E é interessante a gente notar o ponto da decisão que dá validade ao acordo anterior do TCE, é que o desembargador responsável aponta que a decisão da Corte de Contas ela se fundamenta especificamente numa questão contábil do projeto de escolas cívico-militares e que não caberia, então, a Justiça entrar no mérito das escolas serem benéficas ou não.
Pois é, falamos de muita coisa, né? Cenário quente em Minas Gerais nesse início de 2026 e vai continuar assim até outubro. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Guilherme. Esperamos contar com você em outras oportunidades.
Eu que agradeço, Marco. Muito obrigado.
Conversei com o jornalista do portal O Fator, Guilherme Peixoto. Falamos sobre movimentos partidários na cena pré-eleitoral em Minas e também de temas que estarão em destaque na agenda legislativa do Estado nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.